Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. O nosso Pense Verde de hoje começa com uma notícia boa, de que o Rio Grande do Sul está entre os estados que mais atingem as metas climáticas. A informação é de Diego Brião.
O Rio Grande do Sul está entre os estados que atingiram maior pontuação no país em relação às metas climáticas, segundo apontou o levantamento da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira, na semana em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Segundo informa o governo estadual, os dados são acompanhados por meio de uma ferramenta chamada Roadmap, da Carta da ABEMA pelo Clima. Desenvolvida pela Câmara Técnica do Clima da ABEMA, ela é utilizada para o monitoramento dos compromissos climáticos estaduais. A secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, celebra o destaque do estado na luta contra mudanças climáticas.
O Rio Grande do Sul está ocupando as primeiras posições entre os 10 estados com mais ações efetivas nesta causa. Este é um resultado que vem sendo construído desde o ano de 2016, mas que teve a sua intensificação a partir do ano de 2019, com assinatura de acordos e outras ações como a ativação do Fórum de Mudanças Climáticas. Esse é só o começo, mas o Rio Grande do Sul já mostra que esse tema é importante e é prioritário para as pautas do nosso governo.
O Roadmap constitui um roteiro de ações e etapas para mensurar e orientar o avanço dos estados nos 17 compromissos da Carta da ABEMA. Ele permite que os estados conheçam as suas potencialidades e gargalos nos diferentes setores da agenda climática e contribui para a troca de conhecimento e para a colaboração entre os governos estaduais. O monitoramento define 5 estágios de maturidade climática dos estados. O Marco Zero é o inicial, em que ainda não há nenhum trabalho em relação ao clima. O iniciar é uma preparação com levantamento de dados ou diagnóstico. O consolidar é a fase de definição de estratégias de atuação e de tarefas. O decolar é a execução da atividade principal proposta, enquanto que o exemplar é o passo final, com resultados tangíveis. O Rio Grande do Sul, de acordo com o relatório, está no quarto estágio, o decolar, junto a outros 9 estados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião.
Obrigada ao Diego Brião, trazendo informação aqui no Pense Verde. Seguimos. Brasil e Alemanha assinam um acordo de R$21 milhões para projetos de hidrogênio verde. A reportagem é de Álvaro Couto.
O SENAI e a Federação Alemã de Associação de Pesquisa Industrial assinaram um acordo de financiamento no valor de R$21 milhões. As instituições vão selecionar até 10 projetos envolvendo pequenas e médias empresas, startups e organizações de pesquisa e tecnologia nos dois países. A ideia é promover o desenvolvimento de tecnologias para a produção de hidrogênio verde. O convênio foi assinado no último dia 13 de março durante um encontro econômico Brasil-Alemanha em Belo Horizonte. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, esteve presente e reforçou a importância da pauta ambiental para o governo.
O governo brasileiro tem total compromisso com a sustentabilidade, não permitir desmatamento, não permitir grilagem de terra na Amazônia, garimpo ilegal. Então é compromisso do presidente Lula e do governo em combater as mudanças climáticas, fortalecer a agenda do clima.
A primeira fase da chamada bilateral será aberta em abril deste ano para empresas brasileiras e da rede de institutos Senai de Inovação. O diretor de Inovação e Tecnologia do Senai, Jefferson Gomes, revelou que a ideia é unir o conhecimento dos institutos com a inovação inerente aos empreendedores para a geração de energia limpa a partir do hidrogênio verde.
A questão básica é como é que a gente faz pesquisa, mas como é que a gente consegue colocar empresas nesse jogo? E é isso que é o objetivo, por isso essa chamada, por isso dentro de uma chamada de um encontro econômico.
A regulamentação do setor já está em tratativa. Para o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo e presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, já não era sem hora.
Nós temos uma série de investimentos que pontualmente algumas empresas já estão desenvolvendo nesse sentido, mas há necessidade de um marco regulatório para ter uma segurança jurídica. Portanto, fazer uma regulação clara, precisa para o setor, para aproveitar o nosso potencial em todas as suas vertentes, se faz realmente muito urgente.
O combustível é fundamental para o processo de descarbonização no setor industrial e para o cumprimento das metas do Acordo de Paris. Diante disso, segundo um estudo feito por uma consultoria alemã, o Brasil pode faturar 150 bilhões de reais por ano no mercado de hidrogênio verde e se tornar líder de um mercado mundial estimado em mais de US$1 trilhão em venda direta da molécula ou derivados. Reportagem Álvaro Couto.
O amigo da Terra, Afonso Murad, agora aqui no Pense Verde, hoje traz uma importante reflexão sobre a quaresma.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da
Terra. Amigo da Terra.
Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é ser mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. É criar um país agora. Para merecer e viver depois.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Murad.
Olá, meu amigo, minha amiga. A quaresma é um tempo para a gente pensar, rever a nossa vida, fazer um balanço, ver e perceber que aspectos a gente precisa melhorar. Às vezes, a gente engata e vai embora pela vida afora, repetindo práticas no cotidiano, tão preocupado com as coisas que estão acontecendo, que a gente não para pensar. Para onde está indo a minha vida? Qual é o rumo que eu estou dando para ela? Será que eu estou no melhor caminho? A quaresma é a grande oportunidade da gente fazer isso. A liturgia nos oferece um texto belíssimo que eu gostaria que você, depois do nosso programa, retomasse. Se você tem uma caneta ou um lápis, anota aí, se não, guarda de memória. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento, lá no comecinho da Bíblia, e foi escrito com inspiração profética, e praticamente é a forma de pensar a aliança de Deus com o seu povo com um olhar comunitário e profético. É um livro belíssimo. Como a gente pode ser fiel a Deus? Você se lembra? Deuteronômio 30, de 15 a 20. E aqui se coloca o seguinte para todo o povo. Olha, você tem duas opções. Você pode escolher o caminho da vida, que é promover o bem, tecer laços de fraternidade, ser fiel a Deus, ou você pode escolher o caminho do mal e da morte. Esse caminho pode ser muito bonito, pode ser aparentemente sedutor, mas ele vai conduzir a gente à morte. Então escolhe. Agora, sabe de uma coisa? Se você escolher a vida, se você escolher estar do lado de Deus, da causa de Deus, da causa da solidariedade, da bondade, da justiça, aí sim, a vida vai se multiplicar. Convido você a ouvir essa música do Padre Zezinho, que traduz esse texto de Deuteronômio e atualiza para nós. Escolher a vida, rejeitar aquilo que conduz à morte.
Diante de ti ponho a vida, eu ponho a morte. Mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver.
Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra. Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Obrigada ao Afonso Murad, trazendo por aqui a sua reflexão no Pense Verde, que é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Brasil fica no 81º lugar em ranking de pior qualidade do ar. A reportagem é de Rafael Ferri.
Uma em cada 10 pessoas no mundo vive em área com níveis de poluição prejudiciais à saúde. É isso que aponta relatório divulgado por uma purificadora de ar que monitora a qualidade do ar em todo o mundo. A pesquisa descobriu que a poluição média anual do ar em cerca de 90% dos países e territórios analisados excedeu as diretrizes de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde. Apenas 13 países e territórios do mundo tiveram qualidade do ar saudável no ano passado. Para o engenheiro químico do Instituto de Energia e Meio Ambiente, David Tsai, que trabalha com políticas públicas na área de poluição do ar, o Brasil não possui gestão da qualidade do ar. O país ficou no lugar 81 no ranking dos países com o ar mais poluído.
O principal fator é a emissão de poluentes atmosféricos pelas atividades humanas. E aí o que se destaca, assim, é em grandes centros urbanos, no Brasil, a atividade de transporte, através da queima de combustíveis. Então, a circulação de carros, caminhões, motos, ônibus, elas estão ali continuamente emitindo gases poluentes tóxicos à saúde humana. Esses são os principais responsáveis, de modo geral, nas cidades brasileiras, por uma poluição que se diz uma poluição crônica, né? Ela vai estar aí quase todos os dias.
Austrália, Estônia, Finlândia, Granada, Islândia e Nova Zelândia foram os países que ficaram melhores posicionados. Para o engenheiro químico David Tsai, o Brasil possui queimadas de grandes proporções, que também causam danos irreparáveis ao meio ambiente.
Hoje, a qualidade do ar é uma responsabilidade dos estados, e aí o quadro que a gente vê no Brasil é um quadro de muita desigualdade. Alguns estados estão relativamente bem equipados, né? Tem equipes, tem orçamento, tem equipamentos operando, e outros estados não têm absolutamente nada, né? E aí eu destaco o caso dos estados da Amazônia, que sofrem com tantas queimadas, Lá não tem sequer uma estação de monitoramento da qualidade do ar.
Iraque, Paquistão, Kuwait e Índia estão entre os países que tiveram a pior qualidade do ar. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rafael Ferri.
Obrigada ao Rafael. Pense Verde é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Falando em Coperval, gente, nesta sexta-feira aconteceu a Assembleia Anual da Coperval, né? Assembleia onde são apresentados os dados aí aos seus associados. E durante essa assembleia, entrevista da tua Rádio Fátima, o presidente da Coperval, Ângelo Pegoraro, destacou mais uma vez a preocupação da cooperativa com a questão ambiental, com cuidado ao meio ambiente.
O Rio Grande do Sul é o terceiro ano no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na região sul e a região oeste, de frustração de safra. É muito grave. O que ocorreu este ano e o ano passado foram situações muito, muito graves. A gente aqui, em função da nossa localização, em função das condições da região, enfim, é todo um processo. E a gente sabe que climatologicamente, tá, esta região dos campos de cima da serra, dados fornecidos que estão à disposição de todos, aqui chove mais. Esta região é mais estável na sua produção, né? Agora, o produtor, ele tem que fazer a sua parte se ele quiser ter sucesso. Ele precisa cuidar da nascente, ele precisa cuidar da água da propriedade, ele tem que ajudar na preservação do meio ambiente, né? Ele tem que se importar com isso, porque isso também representa, mais do que nunca, isso representa ganhos na sua propriedade. E quanto mais ganho ele tiver na sua propriedade, maior é o resultado financeiro da sua atividade. Então a gente sempre diz, né, que o produtor tem que cuidar da propriedade dele, da propriedade, olhar a propriedade de todo mundo, se interessar com isso, né? Nós temos que buscar interagir melhor, né? E abrir alguns conceitos que muitos não têm ainda, né? Que é o chamar a atenção para a preservação. Uns dizem assim, vamos irrigar que resolve o problema. Mas eu te digo o seguinte, né? Tu vai fazer irrigação aqui na região. Onde é que tu vai fazer açudes? As áreas de preservação permanente são os nossos banhados, você não pode fazer açude. Muitas regiões do estado que faz açude, se não chove, não tem água para irrigar. Muitas pessoas que eu conheço que têm pivô central, faltou água. Então irrigaram menos, mesmo com pivô tiveram a produtividade menor, porque não tinha água. Então essa é uma questão preocupante, né, que eu acho que realmente a sociedade, de modo geral, ela tem que se preocupar. E isso representa e interfere na vida de todo mundo. Porque aquela história, Vladimir, que, mas o produtor rural que se vire, ele está ganhando dinheiro, não sei o quê, a renda, se colher, se colher bastante é dele, se colher pouco é dele, não interessa. Ficou demonstrado muito claramente que a cidade, se não tiver produção agrícola, a cidade vai sofrer. Sofre em que sentido? Sofre pagando mais caro, né? Interfere. Está todo mundo ligado com essa história da comida. E quando deu o lance da pandemia, 2 anos atrás, ficou muito evidenciado isso. O agronegócio acabou abastecendo as cidades, as pessoas conseguiram aqui no Brasil passar bem, não faltou produto nas prateleiras. Então, a sociedade civil, a sociedade urbana, ela tem sim que olhar também para a natureza, para o agronegócio, se interessar com isso, né? E eu acho que o produtor tem que fazer a sua parte. Tem que cuidar da natureza, tem que cuidar da sua conta, tem que continuar produzindo, tem que continuar interagindo, né? De forma cada vez mais eficiente, de cada vez mais usando a tecnologia que está à disposição. Hoje nós temos umas diferenças muito grandes entre aquilo que era 30 ou 40 anos atrás e o que é hoje. As ferramentas que você tem, tecnológicas, para você já prever algumas coisas, para você usar plantios em determinados momentos que são um pouco mais adequados, variedades mais adaptadas para aquela situação, tudo isso está à disposição do produtor. Essa tecnologia, mais do que nunca, em função das mudanças climáticas que a gente enfrenta no mundo inteiro, nós temos que lançar mão. Não é simplesmente, meu pai fazia assim. Não, naquela época você não tinha o aparato tecnológico por trás para decidir e para tomar algumas decisões. Hoje, como você tem, tu tem que lançar mão disso. Então eu acho que nós vamos ainda caminhar muito no sentido de muita evolução, muito crescimento. E eu digo sempre para o pessoal da cooperativa, né? Tecnologia é uma coisa que custa caro. Use bem, busque produtividade, busque entender um pouco o mercado, economize onde for possível. busque a boa informação. A Coprival tem um quadro técnico excepcionalmente competente, está à disposição do seu produtor, do seu associado. Quanto vale uma informação, né? Essa é uma questão importante. Quanto é que vale uma informação bem dada? Pode significar milhares de reais. Uma aplicação que deu errado, que matou a lavoura, que não controlou isso. Esse tipo de coisa é fundamental. E eu acho que a agricultura caminha para isso e nós vamos nesse sentido.
Está aí este o presidente da Coperval, Ângelo Pegoraro, falando um pouco mais sobre a preocupação da cooperativa, da Coperval, com as questões ambientais. Eles que também são apoiadores da Tua Rádio Fátima, patrocinadores do nosso Pense Verde, que é, portanto, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde de hoje fica por aqui. Desejo para você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida.